Senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, queria cumprimentar a todos, agradecer a contribuição que Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, tem dado, inclusive, na condução dos trabalhos da mesa diretora. Eu mesmo tenho me utilizado muito da sua presença, sua dedicação ao plenário e às comissões. Venho, abro a sessão, faço uma audiência, volto, e sempre contando com a contribuição inestimável de Vossa Excelência na boa condução dos trabalhos, para que possamos ter a sessão funcionando, todos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, e os colegas também que sempre trazem pronunciamento e proposições, como acaba de fazer o senador Cristóvão. E devo dizer, caro senador Cristóvão, que as conversas que temos tido ultimamente de estabelecer canais de diálogo estão bem avançadas. Só falta, inclusive, marcar datas para algumas reuniões, porque acho que o nosso país, que agora, antes de me referir a um tema que me traz à tribuna, nosso país, que não é um país qualquer, nunca foi, mas agora muito menos, é um país que disputa o mundo hoje. O nosso país é colocado em qualquer encontro mundial como um líder. Mas o país tem que fazer por onde valer essa posição que o mundo nos começa a colocar. Os países emergentes, especialmente China, Índia e Brasil, são um endereço hoje para o investimento global, para os analistas do ponto de vista do potencial de crescimento, de desenvolvimento. E eu acho que cabem inovações. São fundamentais. Vossa Excelência pratica algo aqui, que é um compromisso permanente, dizendo, olha, não vamos liderar mundo nenhum se não tivermos na educação a maior das prioridades. O senador Capiberibe, que está aqui, meu colega, um grande amigo, pessoa que é uma referência para nós da Amazônia, fomos colegas prefeitos, eu sempre depois dele, depois governador, 8 anos, e eu depois também, tem um compromisso na construção desse país, que lidere um novo mundo, um mundo do século XXI. Não ser um substituto dos líderes do século XX. E aí é que se estabelece, no mínimo, situações a serem alcançadas novas. Não dá para liderar o mundo se não tivermos na agenda a preocupação com o meio ambiente, com a qualidade de vida. Falei na mesma sessão que a senadora Ana Amélia, com a sua gentileza, me colocou, eu presidindo, falei, olha, o Código Penal é de 1940. Em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de brasileiros. 30% viviam nas cidades. Agora nós estamos num país que 84% vive nas cidades e somos quase 200 milhões de brasileiros. A última reforma do Código Penal foi feita em 84, o número de mortes por cada 100 mil habitantes era de 13 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Agora são 26. Reformamos o Código Penal e o número de homicídios dobrou. Naquela época, o número de assassinatos eram 13 mil. Agora são 52 mil assassinatos por ano. A cada 2 décadas, o Brasil tem 1 milhão de assassinatos. Mais de 1 milhão. Isso não nos credencia a liderar o mundo. E vai até a maneira que estamos dialogando. Ontem foi muito importante, o Supremo, mais importante do que a decisão do Supremo, foi um comentário de ministros, como a ministra Carmen Lúcia e outros que eu pude acompanhar. Eu fui para o Rio de Janeiro numa missão oficial, voltei à noite, acompanhando o ministro Padilha, a ministra Maria do Rosário, inclusive pegando carona no avião oficial, mas a ministra Carmen Lúcia e ministros do Supremo falando, olha, a prerrogativa do parlamento tem que ser preservada. Nós temos que sair dessa armadilha perigosa de perder o aqui, recorre ao Supremo, e aí isso é trabalhar contra a casa, que não é porque é melhor ou pior do que outros lugares, mas aqui é a casa da representação do povo, da sociedade brasileira. E aí, não tenho dúvida que essa maneira como a política envereda por alguns caminhos, como agora acontece nesse confronto, nesse conflito, onde não tem diálogo nenhum, não é boa para o país. Não nos leva a criar condições para sermos líderes do mundo, para sermos referência em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas, senhora presidenta, todos que estão me acompanhando, eu venho aqui à tribuna para fazer um registro do evento que participei ontem, o 14º, que segue acontecendo no Rio de Janeiro, encontro do Mohan. Mohan é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6 de julho de 1981. E teve um acreano, Bacurau, uma figura extraordinária, que eu tive o privilégio da convivência, como um dos fundadores. O Mohan tem hoje o coordenador, Arthur Custódio, que é também uma figura singular, um grande brasileiro, e trabalha para que o Brasil possa deixar de ser uma referência negativa do ponto de vista da hanseníase. Eu estou falando de uma doença bíblica, uma chaga da humanidade. Hoje, felizmente, com o avançar da legislação brasileira, o termo lepra oficialmente não pode ser usado. É hanseníase. E eu falava ontem, num evento onde, não sei se foi justa, mas recebi uma homenagem, recebi o troféu Bacurau ontem. E tendo como colegas agraciados o governador do Acre, Tião Viana, que não pôde ir, e eu justifiquei sua ausência, o Tião com certeza meritória, pelo que ele fez sempre como médico, como senador e também como governador. O presidente Lula também recebeu o prêmio Bacurau ontem. Com certeza, uma premiação devida por tudo que ele tem e fez e segue lutando em favor do fim da hanseníase. O governador Sérgio Cabral também foi agraciado e outras pessoas que colaboram com o trabalho do Mohan. Mohan veio para livrar os hansenianos do preconceito e combater o preconceito na sociedade brasileira e até mundial. O Brasil, eu tive a sorte de, ainda muito pequeno, ser levado pelos meus pais para dentro das colônias, como eram chamadas, dos hansenianos. Meu pai e minha mãe sempre tiveram um carinho muito especial pelos hansenianos e eles nos levavam. E eu não tive nunca preconceito com a hanseníase. Aliás, criei um sentimento de amor por aquelas pessoas que têm todas as razões do mundo, reúne todas as condicionantes para serem revoltadas, mas não são. Um exemplo é o Bacurau. Bacurau, fundador do Mohan, morreu de uma maneira... Foi muito duro a fase final da vida do Bacurau, nos anos 90, ele faleceu, quando ele estava acometido de uma doença que se agravava, e aquele sofrimento, ele que já andava com dificuldade, que tinha todos os problemas de mobilidade, ele também enfrentou uma fase final da vida muito dura e difícil. Mas mesmo assim, era o tempo inteiro nos passando o sentimento de amor, de respeito, de apreço à vida. Ou seja, ele morreu nos dando lições. E eu queria, ao mesmo tempo que trago aqui para os anais do Senado uma preocupação que o Brasil possa ter sucesso e possa vencer e livrar os brasileiros e brasileiras da hanseníase, eu queria dizer que ainda tem muito a ser feito. O ministro Padilha, que é um aliado, merece todos os elogios. A ministra Maria do Rosário, também, que segue um trabalho iniciado pelo Nilmário Miranda, depois seguiu com o Paulo Vanuc. O Brasil, senhora presidenta, tem um histórico de legislação que a gente pode resgatar rapidamente essa doença. Então, o Brasil está perto. O desafio é enorme, tem que ter busca ativa, tem que ter uma ação dos 5.500 prefeitos, dos 27 governadores. O Acre é um exemplo de que isso é possível. E devo dizer à senhora, que preside essa sessão, é com atitudes que se toma. Quando eu assumi o governo do Acre, o salário dos servidores estava atrasado 5 meses para quem trabalhava no interior e 3 meses para quem trabalhava na capital. E para a pensão dos ancenianos, estava atrasada 5 meses e 15 dias do interior e para a capital 3 meses e 15 dias. Por quê? Porque só se pagava os ancenianos no fim da fila. Eles eram os últimos que recebiam uma pensão fundamental para a vida, para se manterem vivos. Eu assumi o governo, primeiro mês, falei, não vai ter mais atraso de salário para ninguém no Acre. O salário de janeiro será pago antes do mês terminar e o restante que está atrasado vou negociar. Com uma outra medida complementar, os ancenianos serão os primeiros a receber o salário. E o restante tem rodízio, incluindo o salário do governador. Ou seja, a Casa Civil, governador, Secretaria de Educação, de Saúde, todos os demais órgãos do governo, tinha rodízio todo mês, trocava, mas sempre antes do dia 30. E os ancenianos eram os primeiros a receber, com atitude aparentemente simples. Porque não se toma, mas uma atitude de respeito, de reconhecimento que aquelas pessoas são vítimas de uma cegueira que a sociedade mundial vive. Hanseníase, ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe. Se é de alimentos, se é da moradia, se é genético, não se sabe até hoje. Já fiz essa pergunta para muitos especialistas. E nós do Acre temos pessoas como o Dr. William Wood, que é um cavaleiro da rainha e a vida inteira dedicada ao Acre a cuidar dos ancenianos. Ele é um dos exemplos desses abnegados. Meu sobrinho Diego, o Tião, médicos, sempre foram voluntários trabalhando nas colônias. Mas aí é uma doença que está muito mais ligada ao descaso das autoridades do que do acaso ou de uma situação específica. Então eu agradeço e queria só aqui, em memória, ontem eu contei isso para o ministro da Saúde, contar rapidamente, menos de um minuto. Em 91, ocorreu um episódio muito duro lá em Cruzeiro do Sul, espancamento de um sindicalista, e uma comissão daqui do Sul foi para lá com o Paulo César Pereira e o ex-ministro Severo Gomes, representando para ver, defender os direitos humanos lá em Cruzeiro do Sul, que tem uma colônia grande de rancenianos. Pessoas muito amigas minhas estavam lá em Cruzeiro do Sul, estavam lá no Rio ontem. E eu, como sempre fiz, falei, eu estou indo visitar a comunidade dos ancenianos, a colônia. E o ministro Severo Gomes falou, eu gostaria muito de ir junto. E ele foi comigo. E ele, que é um homem extraordinário em todos os aspectos da vida, mas muito sensível, né? Ele foi comigo e nós encontramos uma senhora, não me recordo o nome agora, na rede, cega, sem nenhum dos membros, nem inferiores, nem superiores. E nos recebeu bem. A gente nos apresentamos, ela já me conhecia, e ela, naquela ocasião, me fez um pedido, senadora Ana Amélia. Ela me disse, ô Jorge Viana, eu queria te pedir uma coisa. Eu digo, pois não, posso pedir. Toda simpática, toda feliz, se é que a gente pode dizer isso. Mas muito mais feliz do que nós, que aparentemente temos tudo para ser feliz. E ela, que tinha tudo para ser infeliz, nos passava um sentimento de alegria com a vida. Ela disse, é que está faltando uma coisa para mim. Eu digo, diga, qual é o problema? Ela disse, eu gostaria de ter um radinho, porque o meu quebrou. Ora, ela não enxerga, ela não anda, ela não pega as coisas. O contato dela com o mundo era um radinho. E eu, obviamente, né, eu falei, olha, eu vou fazer tudo para conseguir o seu radinho, não se preocupe, depois a gente faz um contato. Saímos daquilo ali porque aquilo traduziu o mundo dela. E no outro dia de manhã no hotel, cedo, nós tínhamos um compromisso, 7 horas marcamos de nos encontrar, quando eu chego lá no restaurante para tomar um café, num hotel muito modesto, e estava lá o ministro Severo Gomes, ele com um embrulhinho, daqueles com papel de embrulho que a gente usa, aquele papel cor-de-rosa, e era um radinho. Ele tinha acordado muito cedo, tinha ido no mercado, comprado o radinho, e disse, tá aqui para você levar o presente, o radinho. Eu falei, eu não vou levar nada, coisa nenhuma. Só vou se o senhor for junto. Eu vou lá e nós fomos de volta lá. Então foi uma atitude bacana, linda, um gesto de vida, de reconhecimento do ex-ministro que já não está conosco, mas que me deixou marcado assim, o cuidado. Né? E eu encerro dizendo isso, o presidente Lula sempre fez isso. Presidente Lula, antes de ser presidente, ia lá, era um amigo dos ancenianos. E muitas vezes que ele foi no Acre, ele chegava para mim e falava, Jorge, está esse monte de agenda aí, mas eu quero ir lá nos nossos amigos. Mas, presidente, que amigos? Aqueles nossos amigos lá. Nosso amigo lá da Souza Araújo. Exatamente. Aí ele dizia, tira o aparato policial, segurança, não quero ninguém atrás de imprensa, e pegavam dois carrinhos e ele ia abraçar os ancenianos. Então, esse presidente, essa pessoa humana que antes, durante a presidência foi várias vezes, isso não acontecia no país. E eu acho que é por isso que o Lula é o que é, por isso que o Brasil está ficando o que é para nós hoje, um país mais humano, um país com inclusão social. Então, parabéns a todos do Mohan, parabéns ao ministro da Saúde, à presidenta Dilma, por esse compromisso de tentar, por fim, a hanseníase no nosso país até 2015. Muito obrigado, senhor presidente.